Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Estatística com H. E nesse podcast semanal, eu irei falar um pouco sobre plataformas digitais e aplicativos de serviço e os seus números, que são dados muito importantes. Então embarque comigo nessa viagem. Bem, durante o período de pandemia, observou-se um número muito crescente da utilização de serviços por aplicativo. Mas isso é uma realidade crescente, que explodiu a partir da pandemia. Em 2022, o Brasil tinha 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, o que equivale a 1,7% da população ocupada no setor privado. Dentro desse total, é interessante dizer que 52,2% ou 778 mil pessoas exerciam o trabalho principal por meio de aplicativos de transporte de passageiros em ao menos um ou dois tipos listados, sendo táxi ou não. Que 39,5% ou cerca de 589 mil eram trabalhadores de aplicativos de entrega de comida, produtos e etc. E que os trabalhadores de aplicativos de prestação de serviço somavam um total de 13,2%, algo equivalente a 197 mil pessoas. A proporção de trabalhadores plataformizados do sexo masculino chegou ao total de 81,3% e era maior que a dos trabalhadores ocupados no setor privado, cerca de 59,1%. Os plataformizados concentravam-se nos níveis intermediários de escolaridade, principalmente no nível médio completo ou superior incompleto, algo em torno de 61,3%. Cerca de 77,1% dos ocupados plataformizados são trabalhadores por conta própria, ou seja, autônomos, e 99,3% são empregados do setor privado sem carteira assinada. Observou-se, a partir de pesquisa realizada pelo IBGE, que no quarto bimestre de 2022, a comparação ao total de ocupados no setor privado, os plataformizados trabalhavam mais horas semanais, 46 horas por 39,6 horas, e contavam com menos trabalhadores contribuindo para a Previdência, algo em torno de 35,5,7%, vezes 60,8% dos que contribuem. O rendimento médio dos trabalhadores por plataformas digitais com nível superior chega a alcançar o valor de R$ 4.319. Era menor que o dos ocupados não plataformizados com as mesmas escolaridades, que chegou em torno de R$ 5.384. Frente aos não plataformizados na atividade, os motociclistas de entrega por aplicativo tinham menor rendimento, algo em torno de R$ 1.784 em relação aos R$ 2.210 da categoria. Menor proporção de contribuição de contribuintes para a Previdência, que é algo em torno de 22,3% em relação a 39,8% dos que colaboram. E trabalhavam mais horas semanais, 47,6 horas versus 42,8 horas trabalhados pelos demais. Enquanto isso, 44,2% dos ocupados no setor privado estavam na informalidade. Entre os trabalhadores plataformizados, esse percentual chega à marca de 70,1%. Os motoristas de aplicativos de transporte de passageiros, isso inclui o táxi, e os entregadores por aplicativos tinham um alto grau de dependência das plataformas, algo em torno de 97,3% e 84,3% respectivamente. E afirma-se ser o aplicativo que determinava o valor a ser recebido por cada tarefa realizada, e para 87,2% e 85,3% respectivamente, o aplicativo determinava os clientes a serem atendidos. Esses dados são trabalhados em função do que nós chamamos de um módulo de teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais, que foram alvos da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio Contínua, o PNAD. Agora, também é interessante dizer que essas estatísticas, elas são experimentais, ou seja, estão em fase de teste sob avaliação. Mas também é interessante dizer que existe um impacto econômico dos trabalhadores por meio de aplicativos na nossa sociedade, que é multifacetada e tem implicações em várias áreas. Por exemplo, no que se refere a emprego e renda. Os trabalhadores de aplicativos contribuem para a economia, gerando renda para si mesmos e suas famílias. Entretanto, em muitos desses trabalhadores, conseguimos observar que eles enfrentam condições precárias, como longas jornadas de trabalho, baixos salários e falta de benefícios trabalhistas. Ao que se refere ao setor de transporte, os motoristas de aplicativo de transporte de passageiros, tais como Uber e 99, vêm desempenhando um papel importante no setor de transporte urbano, pois eles oferecem uma alternativa conveniente e acessível aos táxis tradicionais. Entretanto, a concorrência com os táxis e as mudanças nas regulamentações podem vir a afetar o equilíbrio do mercado. Já o que se refere ao setor de entrega, é possível afirmar que os entregadores de aplicativo, como o iFood ou o Rappi, entre outros, são essenciais para a entrega de alimentos, produtos e mercadorias, pois eles agilizam o comércio eletrônico e a logística de entrega. Todavia, muitos enfrentam pressão para cumprir prazos apertados e lidar com condições de trabalho um tanto quanto desafiadoras. Já o que se refere à inovação e tecnologia, a economia de plataformas digitais impulsiona inovações tecnológicas, novos modelos de negócios, como os aplicativos de transporte e entrega, transformam a maneira como as pessoas se movimentam e venham a consumir produtos. Agora, existem desafios regulatórios, que são o crescimento rápido dos trabalhadores de aplicativo apresentam desafios regulatórios para governos e autoridades, pois nem todos eles são cadastrados ou são tributados. E questões como direitos trabalhistas, conforme dito anteriormente, segurança social e proteção ao trabalho precisam ser abordados. Também é interessante falar sobre o impacto na Previdência Social, pois muitos trabalhadores de aplicativos não contribuem de forma alguma com a Previdência Social, o que pode afetar a sustentabilidade deste sistema. E, em relação ao consumo e comércio, os trabalhadores de aplicativos têm poder de compra e influenciam no consumo, pois eles podem impulsionar setores como restaurantes, supermercados e varejos online. Bem, na verdade, é interessante dizer que os trabalhadores por meio de aplicativos desempenham um papel significativo na economia brasileira, mas também enfrentam desafios relacionados aos direitos trabalhistas, rendas e condições de trabalho. O equilíbrio entre a inovação, regulamentação e proteção ao trabalho é primordial para tentar maximizar o máximo possível os benefícios econômicos e sociais dessa nova forma de empregabilidade. Bem, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.